Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Bem, torcida rubro-negra, está começando mais uma edição do Rádio Esportices. Rádio Esportices 39, que vai falar bastante aí da primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, clássico das emoções na Arena de Pernambuco, entre Sport e Náutico. Também vamos falar das repercussões e de todo acontecimento envolvendo os ataques homofóbicos que o nosso Gil do Vigor, foi participante aí do último Big Brother Brasil, sofreu de dois conselheiros do clube na última sexta-feira e os danos à imagem do Leão com todo esse episódio. Então, vamos embora porque está começando aqui no Rádio Esportices a tabelinha que o torcedor e a torcedora rubro-negra já consagraram. É o Rádio Esportices e a sua tabelinha rubro-negra. Vamos embora.
Tabelinha rubro-negra.
Fala, torcedor! Fala, torcedora! Está começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. Hoje, para a gente falar aí da primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico, que foi disputado nesse domingo na Arena de Pernambuco. E ficou tudo igual. Ficou tudo para o segundo jogo, 1-1. Vamos falar bastante aí do clássico das emoções e as expectativas para o segundo jogo, mas também a gente vai falar, claro, a gente não poderia deixar de não falar desse episódio que aconteceu na última sexta-feira, envolvendo aí um caso de homofobia, né, entre, né, de dois conselheiros do Sport, né, que fizeram aí ataques ao Gil do Vigor, né, que foi aí o nosso torcedor símbolo aí no Big Brother Brasil. A gente vai falar bastante dessa história, né, das repercussões e como é que o Sport pode lidar com isso. Para tabelar comigo hoje, tá aqui de volta, depois de um tempo, tá de volta aqui, Gabriele Martins. Fala, Gabi, tudo certinho?
Fala, Gustavo, tudo bem? Tudo certinho, né?
Mais ou menos, né, Gabi? Que hoje o jogo não foi tão bom, né?
É, de fato, se a gente for pensar no Sport, eu acho que os últimos dias não foram muito legais, não.
Não, não foram mesmo, né? Apesar de ter sido aniversário do clube nessa semana, né? O Sport completando aí 116 anos aí de vida. O nosso Leão da Ilha do Retiro aí com mais um ciclo novo, mas não começou muito bem, parece que esse ciclo para o Sport não, dentro e fora de campo. Mas vamos lá, vamos começar então falando do jogo, né? 1-1, Sport Náutico. Everaldo fez o gol para a equipe rubro-negra e Wagner empatou para o Náutico no segundo tempo. E agora fica tudo para o segundo jogo, né? Pode ser ou na Arena ou nos Aflitos. Então, quem vencer é campeão, empatou, pênalti. Até que ficou simples, né, Gabi? Porque agora não tem muita, não tem aquela matemática, né? Ou seja, quem ganhar é campeão, empatou, pênalti, né?
É verdade, acho que às vezes a questão do gol fora, né, dá uma confundida na gente.
Então, eu particularmente não gosto muito, não. Você gosta?
Rapaz, eu diria assim que certos resultados da história teriam sido outros se não tivesse, né?
Exatamente.
Mas
principalmente de um jogo de 2008, teria sido bem diferente.
Sim, sim.
É, Gabi, o que é que você achou da partida? Vamos lá. Primeiro, vamos voltar um pouquinho, então, antes de começar a falar do primeiro tempo, vamos falar da escalação do Sport. O Sport entrou em campo com um desfalque, é um tanto quanto importante, né? O Mikael, né, não pôde jogar por uma lesão muscular, e o Sport teve que entrar aí com o Trelles, né, jogando no ataque ao lado do Everaldo, que jogou a primeira partida como titular. Acho que não deu muito certo essa dupla, né, Gabi? A gente vê no jogo, acho que os dois não combinaram muito bem, né? Principalmente Trelles, que fez uma partida muito ruim.
É, realmente não combinou, não. E, assim, Trellis é aquela coisa, né? Eu ainda não vi um jogo bom dele, né? De fato. E Everaldo, acredito que o tempo que ele passou sem jogar, que se não me engano, a última partida dele lá no Corinthians tinha sido em fevereiro, e ele não atuou o jogo inteiro, né? Acredito que também tem essa questão do ritmo, mas no outro jogo, acho que acredito que até que tenha sido um pouco melhor, né? A participação dele.
Ah,
E
sim.
apesar do gol, eu acho que hoje a equipe como um todo deixou muito a desejar, né? E algumas peças que destoaram assim, de forma gritante, né?
Nossa
Do que a
Senhora.
gente desejava.
Nossa Senhora. Eu confesso a você, Gabi, que eu fiquei. Muita gente eu vi nas redes sociais dizendo que estava surpresa com a postura do Náutico em campo. Que o Náutico hoje foi um time diferente de outras decisões com o Sport, né? Que a gente sabe que em outras decisões o Náutico sempre entrou de uma forma mais acuada, né? Sentindo a pressão de jogar com o Sport, a gente sabe disso, né? Já é algo tradicional. Mas hoje o Náutico entrou com uma postura diferente. O que, inclusive, fez com que Maílson fosse o grande destaque para mim, não só do primeiro tempo, mas como do jogo. Já estou antecipando aqui meu voto melhor em campo. Te surpreendeu também, Gabi, essa postura do Náutico, ou foi algo que você já esperasse assim?
Rapaz, eu vou te dizer que eu esperava. Que o que me surpreendeu na real foi o jogo daquela primeira fase, né? Que a gente ganhou. Porque eu realmente ali eu não esperava que a gente ganhasse.
Que era um time
E.
reserva do Náutico, né? Vamos deixar claro, né,
Sim,
também, né?
sim. E ali foi que eu achei diferente. Imaginei também que eles viessem entrando com uma postura um pouco diferente, porque, enfim, né? É uma decisão, é uma final. E eles têm um peso muito grande de quebrar um tabu, né?
Sim,
E
sim.
como eles fizeram uma campanha melhor que a nossa, e inclusive só tinham o Campeonato Pernambucano para focar, eu acho que para eles é muito mais obrigação ganhar o campeonato do que para a gente.
Ah, isso eu concordo.
Embora eu torça para que isso não aconteça, né? Mantendo aí o tabu e mantendo também a nossa piada, né?
Ah, sim, pois é. Pois é. Agora, e tem outro ponto também, Gabi, que eu confesso a você que me decepcionou um pouco no jogo desse domingo. Que foi o fato de que a gente teve 2 semanas cheias aí em sequência para se preparar para esses jogos aí. E a gente não viu uma evolução da equipe, né, do jogo para o Salgueiro para cá. Pelo contrário, eu achei que o time até entrou pior do que o que jogou contra o Salgueiro, que já não foi grande coisa, né? Já não foi um futebol lá muito vistoso. Isso eu confesso que eu fiquei preocupado.
A mim também me preocupa bastante, tanto que, como a gente tem um outro jogo aí, vamos ver o que é que Lousa vai fazer, né? Eu espero que o time entre com outra postura. Se entrasse até com a postura como entrou com o primeiro jogo contra o Náutico, eu diria até que teria sido diferente hoje, né? Mas também acredito que o Sport sentiu muito a falta de Mikael.
Eu também acho, eu também acho. E vou dizer a você uma outra coisa que o Sport também eu acho que sentiu e vem sentindo. Tá faltando uma cabeça pensante ali no meio-campo.
Oxe,
Eu
demais.
confesso que Thiago Lopes não tem me convencido como esse armador, né, que estão tentando fazer dele, né? Esse cara da criação. Não tem sido. E hoje, acho que até o Lousa tentou fazer o Júnior Tavares fazer essa função também um pouco mais, né? Além de jogar ali como segundo volante, ele chegar mais na frente também não deu certo. Também não deu certo. Eu acho que a gente tá precisando de um cara mais cerebral ali, um cara para criar jogadas. E esse cara, infelizmente, a gente não tá ainda com condições de ter, que é o Thiago Neves jogar os 90 minutos, né? Então
Sim, sim.
vai ser muito importante ele jogar os 90 minutos, que é para ver se a gente tem um pouquinho mais de lucidez criativa no ataque. Além de Mikael, que você bem disse que fez muita falta. Fez muita falta hoje realmente um cara como o Mikael. Porque Trelles a gente já viu que o futebol dele vai ser esse aí, né? Não vai ter muita mudança, não. Mas vamos lá logo então já passar aqui para os destaques da partida. Os melhores e piores em campo. Diga lá, Gabi, para você quem foi o melhor em campo que você votaria.
Eu concordo com você plenamente e acredito que qualquer pessoa que discorde É por um problema pessoal, assim mesmo, com o jogador, mas o melhor em campo hoje foi o Maílson.
Com
Foi o
certeza.
mais exigido e não falhou, né? Porque o gol que ele levou ali realmente não tinha o que fazer, não, naquela situação. Mas.
E
E é o
sim.
quê? Parece que o Sport tava 7 jogos sem levar gol, não foi? Alguma coisa assim, se não me engano.
Exatamente, exatamente. Sete jogos,
Então.
sete jogos. E eu acho, Gabi, tem uma outra coisa também que a gente tem que. Até o Esportistas até fez uma enquete sobre isso para a torcida. E eu vou até perguntar também saber da sua opinião. Se o Sport deveria começar o brasileiro com o Maílson, contratar um outro ou contratar um outro goleiro. E a maioria dos que votaram disseram que o Sport deveria começar o Campeonato Brasileiro com o Maílson. Eu acho que Maílson nos últimos jogos tem mostrado que não é que evoluiu, mas tem mostrado que está numa fase melhor. Embora, claro que se fosse em condições normais, provavelmente Carlos Eduardo até agora estaria como titular. Eu imagino, né, se não fosse aquela lesão. Então eu acho que Maílson vai se credenciando para ser o goleiro, pelo menos para começar o brasileiro. Se a gente vai precisar de um goleiro durante a competição, não sei, mas que para começar o campeonato, muito provavelmente vai ser ele.
Eu volto aí com vocês, com a maior parte da torcida. Acredito que ele está numa fase muito boa. É um goleiro novo, de fato, né? E por isso mesmo a gente vai ter muito essa questão de fases de boas e fases ruins, até ele conseguir uma estabilidade mesmo. Mas ele vem muito bem. E, assim, eu não vejo razão de colocarmos de volta a Poli, de forma alguma. Sou realmente hater dele. Se fosse contratar um outro goleiro, tinha que ser para o lugar de Poli, né? Vaga de Poli. Mas para escantear mais ainda a Carlos Eduardo, eu acho que não há nenhuma razão para isso.
Eu também acho que não, também acho. Eu vi, inclusive, teve aquele rumor, né, que o Sport poderia contratar Gatito Fernandes, né, que é ex-goleiro do Botafogo. Eu confesso que não faria, na minha opinião, acho que contratar Gatito Fernandes seria a gente perder dois goleiros, né? Porque provavelmente nem Maílson e nem Carlos Eduardo jogariam mais, né? E
Sim.
Gatito seria o titular, efetivado como titular. Eu acho que no momento a gente tem que valorizar, principalmente Carlos Eduardo, que foi um goleiro que eu acho que já tinha merecido a oportunidade há muito mais tempo, mas que teve esse azar aí dessa lesão. E agora valorizar o bom momento de Maílson, que você destacou bem, né? Tudo bem, ele não foi testado contra nenhum time de primeira divisão até agora. Vamos deixar
Sim.
claro isso. Mas se futebol é momento. O momento é dele. Eu acho que ele tem que ser o titular, sim, nesse começo do brasileiro. Para um jogo que vai ser no dia 30 de maio, viu, torcedor? Contra o Internacional lá no Beira-Rio. Anote aí na sua agenda, viu? Vamos começar o sofrimento nosso de cada campeonato brasileiro.
Oh, meu Deus.
Mas vamos lá. Ô, Gabi, e o pior em campo? A lista, eu acho que é meio grande, né? Para a gente escolher o pior em campo, viu? Eu vou escolher uma, vou fazer uma menção desonrosa ao outro. Mas vou deixar você votar primeiro. Quem foi o pior em campo?
Rapaz, eu vou votar em Júnior Tavares pelo fato de que houve esse burburinho, né, quando o Toro perdeu a 10 e a gente, eita, vem alguém aí? Veio Júnior Tavares.
Pois é, né?
E ele ó, teve aquele lance extremamente bizarro quando ele não tocou para Sander, né, na esquerda, né?
Sim.
E aí o Náutico recuperou a bola e aí foi cartão em cima de Adrielson e um show de horrores, sabe?
Já que você falou de Sander, né, Gabi, que é um jogador que inclusive é muito falado aqui no Rádio Esportista, vamos dar acesso para César, né? Sander fez uma boa partida hoje, viu?
Sim, e assim, dói muito falar isso, mas ele tá vindo até ok. Eu continuo cornetando, né? Como tu sabe,
Sim.
porque é sempre muito bom cornetar Sander,
Ah, ótimo,
mas
maravilhoso.
sinceramente, ele tá vindo muito bem ultimamente.
Sim, hoje ele jogou bem. Ele jogou bem, né? Claro que não é aquele Sander de apoio, né? Aquele Sander lá extremamente habilidoso, mas ele segurou a onda ali, né? Embora, né, como você falou, teve esse lance, né? Que aquela falha que acabou custando o cartão amarelo para Adrielson, né? Quase uma falta perigosíssima, né? Bom, você escolheu o Júnior Tavares como pior em campo. Eu vou votar no colombiano Santiago Trelles como pior em campo. Esse realmente eu acho que a gente vai ter muita raiva no brasileiro, viu?
Oxe, com
A gente
certeza.
vai ter muita
Esse
dor de
vale.
cabeça com esse aí no brasileiro, viu?
Ele vale a minha menção desonrosa, né? Também, como tu falaste, é porque realmente Esse lance de Júnior ficou martelando na minha cabeça.
Pois é. Agora, eu também vou fazer uma outra menção. A menção desonrosa que eu vou fazer também, já que você citou, eu vou citar Thiago Lopes. Sinceramente, velho, é um jogador que até agora não me desceu. Fez dois primeiros jogos dele, fez até algum destaque e tal, mas eu confesso que eu não me desce. É um jogador que eu acho que vai ser ali aquele cara para, no máximo, compor elenco. Mas para time titular no Campeonato Brasileiro, eu acho muito perigoso a gente dependendo dele como o cara da criação no ataque do Sport. Tudo bem que
É, tomara realmente.
é um jogador que tem a confiança de Lousa, né? Porque já trabalhou com ele no Curitiba, mas.
Sim.
Mas vamos lá, vamos ouvir então as declarações aí do nosso professor Humberto Loser aí depois do jogo, né? Ele deu entrevista coletiva e ele reconheceu que o Sport ficou devendo no empate com o Náutico. Ainda bem que ele reconheceu, né? Vamos ouvir aí o que é que o Loser falou.
É claro que se a gente pegar o contexto geral, o jogo inteiro, nós jogamos abaixo do nosso potencial, né? Seja no momento da organização ofensiva, seja no momento da nossa organização defensiva. Jogamos muito espaçado hoje, então quando você, tanto com a bola como sem ela, você joga espaçado, você fica vulnerável, principalmente na hora de marcar, o adversário consegue te envolver um pouco melhor e gerar um desequilíbrio para o seu sistema defensivo. E quando você tem a posse, quando você também tem essa distância, você não consegue as suas combinações, você não consegue gerar esse desequilíbrio para a equipe adversária. Então, isso foi a nossa dificuldade no dia de hoje. Uma decisão de campeonato, ela te exige esse comportamento. É claro que o Náutico teve esse comportamento com maior intensidade do que a gente no jogo de hoje. Então, é essa busca que nós vamos ter durante da semana, fazer uma preparação ainda melhor, cobrar esses comportamentos para que a gente possa ter um time equilibrado, uma equipe equilibrada que venha competir do início ao fim, pois isso é uma decisão e essa decisão ela sempre te cobra isso. Mas eu tenho certeza que chegaremos melhor preparado para essa partida e vamos lutar até o fim em busca do nosso objetivo.
Então, né, Gustavo, sobre essa fala aí do nosso professor, uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele vem prezando pela intensidade. E é uma coisa que acho que desde antes da época de Jair Ventura a gente não via no esporte. A gente viu um vislumbre assim naquele primeiro jogo contra o Náutico, mas que hoje foi uma coisa totalmente nula. Mas eu fico pensando também que acho que talvez não adiante ele estar cobrando tanto essa intensidade se ele não faz alterações que poderiam facilitar essa intensidade, né? A gente está vendo Gustavo mesmo, não sei o que aconteceu, que o menino não entra mais.
Pois é,
E
verdade.
é um jogador veloz, né? Eu acho que fica meio difícil a gente cobrar essa intensidade da equipe se as alterações não estão feitas em prol disso. O que você acha?
Gabi, veja só, eu acho que essas alterações de Humberto Loza no clássico, ele fez várias alterações, né? Acho que ele fez aí. Ele fez quatro alterações, né, na partida. Ele colocou o Marquinhos no lugar do Thiago Lopes, Thiago Neves no lugar de Everaldo, Toró no lugar de Neilton, Trelles no lugar, Maxwell no lugar de Trelles. Nenhuma dessas alterações surtiu efeito no time, Gabi. Nenhuma dessas alterações fez o time melhorar. Por exemplo, Marquinhos logo entrou e já tomou cartão amarelo. Thiago Neves foi uma peça um tanto quase que nula na partida, né? Muito claramente sem ritmo de jogo. Thiago Neves está sem ritmo de jogo. Aliás, desde a Covid, que Thiago Neves está com esse problema. É um jogador que eu
Sim.
acho que sentiu muito a questão do Covid e depois essa lesão que ele teve e realmente deixou ele. Ele já é um jogador que precisa de ritmo de jogo para render. E sem ritmo de
Sim,
jogo é
verdade.
muito complicado. E depois entrou Maxwell e Toró, né? Aliás, Toró foi protagonista de um lance constrangedor, né? Que ele tentou o primeiro drible da vaca ao contrário, né? Ele fez um movimento e foi pro mesmo lado que a bola foi. Uma coisa constrangedora, inclusive.
Eu não vi.
Eu acho, Gabi, que Lousa, ele não conseguiu ainda encontrar a combinação ideal de alterações quando ele mexe, porque ele tem para mexer no time, mas o time não rende. E isso é problema de quê? O elenco não tem tantas opções. A gente tem um elenco que está com numeroso, tem até aumentou o número de quantidade de jogadores, mas é um elenco que o banco não tem tanta qualidade. Né? E aí você citou a questão de Gustavo. Por que é algo a se perguntar, né? O que é que está acontecendo? Que Gustavo não está mais sem condição. Ele estava machucado, né? Antes das finais, né? Ele estava com um desconforto muscular, né? Se eu não me engano. Um jogador que estava à disposição, né? Estava à disposição aí do Humberto Lousa, mas ele não mexeu. Eu acho que o Lousa falou também algo na coletiva, né? Falando muito da questão que o Sport jogou muito abaixo. E essa coisa da competitividade. Faltou, de fato, competitividade. Agora, não sei também se o Sport jogou abaixo do potencial, porque se a gente olhar direitinho, o Sport também não tem muito além a oferecer do que... Não tem muito Por exemplo, o time titular do Sport que entrou hoje, basicamente é esse, com a exceção de Mikael.
Sim.
O time titular do Sport é esse, tirando Mikael e saindo Trelles. Não tem muito... Talvez Thiago Neves... Thiago Neves seria... Sim, mas Thiago Neves ainda está no processo de volta ainda, né? Vai demorar um pouquinho para ele voltar para o time titular como titular absoluto.
Oi. Acho que isso é extremamente perigoso, né? Porque estão tentando vender Thiago Lopes para a gente e já tem gente que comprou.
Tem.
Porque eu lembro que eu cornetei ele numa postagem do Sport no Twitter. Isso após ele fazer o segundo gol. Ele fez gol. Beleza, massa, ele fez.
Sim.
Mas a gente sabe que isso não significa muita coisa, né? Não significa muita coisa.
Fica muito claro. O Sport precisa de um meia, mais de um meia para o Campeonato Brasileiro. O Sport precisa de mais um jogador de criação.
Né? Acho com certeza. Senão a bola não vai chegar no centroavante nunca.
Pois é. E ainda mais nesse esquema que Lousa usa, né? A gente tem que ter um abastecimento. Tem que ter algum cara para abastecer. E principalmente um cara para segurar a onda ali na função de volante. Né? Tanto é que o Lousa queria o Anderson Leite, né, que jogou com ele na Chapecoense. Mas é um jogador que acho que vai ser difícil o Sport trazer. Então a gente vai precisar, sim. A gente vai precisar de mais opções para o Campeonato Brasileiro. E obviamente que Gustavo está aí, mas ele não é ainda. Acho também muito arriscado a gente jogar o peso da criação do Sport no Campeonato nas costas de Gustavo. Que é um jogador que ainda está evoluindo, né?
Sim, com certeza. E sabendo a torcida que a gente tem, né?
Exatamente. Exatamente. Mas, Gabi, para a gente então fechar aí essa discussão do clássico, qual é a tua expectativa para o jogo da semana que vem? O que é que você quer e o que você não quer ver no clássico domingo que vem?
Rapaz, eu gostaria de ver um time que estivesse criando jogada, mesmo que levasse um sufoco, mas um time que buscasse. Mas buscasse com efetividade, né? Porque às vezes só a garra não quer dizer muita coisa, não tem efeito. E não gostaria de jeito nenhum de ver o time com a postura que teve hoje. Não quero, de modo algum.
Eu acho.
Espero que a gente não leve um baile aí, né?
É, porque fica muito. Eu acho que ficou muito claro que hoje, se teve um time que quis ganhar o jogo hoje, foi o Náutico. Né?
Sim, com certeza.
E o Sport realmente. O Náutico hoje ele mostrou. Porque da campanha que ele fez, né? Da campanha que ele fez, melhor campanha na primeira fase. E o Sport não mostrou porque foi, digamos assim, o time que foi a melhor defesa do campeonato, poderia criar mais dificuldades. Pelo contrário, a gente tomou um bombardeio e Maílson acabou saindo com o melhor em campo, né?
Um sim, com certeza. Aí contamos com aquela situação ali do próprio Náutico não conseguir fazer mais, né? Porque aquele gol foi anulado de forma legal mesmo, realmente, o cara tava em impedimento, então não adianta...
O gol foi legal, viu? Agora tem gente dizendo que não, né?
Exatamente, mas aí pronto, foi realmente porque os caras não fizeram mais, mas que a gente foi, levou uma saraivada de chute, foi um negócio complicado, né?
É, um tanto quanto anormal para uma decisão, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, então vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo. Jogo que vai ser ou nos Aflitos ou na Arena de Pernambuco. Vai depender de São Pedro e da boa vontade dos dirigentes do Náutico, né? Se vai ser na Arena ou se vai ser nos Aflitos. E vamos ver. Mas uma coisa é certa. O Sport tem que entrar para esse segundo jogo. Fazer o que não fez no primeiro e o que faria no segundo. para ser campeão, porque se não se fizer o que fez no primeiro, corre o risco de não sair campeão pernambucano no próximo domingo. Já está muito claro aí que esse Náutico não é, vamos dizer assim, não é aquele adversário que vai tremer diante do Sport. Se vai tremer, vai ser por outra coisa. Mas em termos de competitividade, acho que vai ser meio difícil. Mas vamos embora, vamos para o segundo bloco então do Rádio Esportista de hoje, porque tem uma bronca aí para a gente falar, né? Tem uma bronquinha aí para a gente falar. Pois é, torcedor e torcedora, na semana em que o Esporte Clube do Recife completou 116 anos, né, na última quinta-feira, na sexta-feira, um dia logo depois, um fato profundamente lamentável, né, marcou as manchetes aí da imprensa, no, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, né, que foi áudios que vazaram no WhatsApp de dois conselheiros do esporte com falas de cunho homofóbico direcionadas ao Gilberto Nogueira, né? O Gil, participante do último Big Brother Brasil, Big Brother 21. O Gil tinha ido alguns dias atrás lá na Ilha do Retiro, ele que é torcedor do esporte, foi lá, fez fotos, fez uma matéria lá para o Globo Esporte Pernambuco, e fez lá a dancinha, né, que ele fez lá no Big Brother, né, do Tchak Tchak, que inclusive foi hoje a coreografia do gol do esporte na partida contra o Náutico. E na sexta-feira vazaram dois áudios, um do conselheiro Flávio Cury e outro do conselheiro Renan Valeriano, né, com falas, né, com declarações de cunho homofóbico contra o Gilberto. Nós temos inclusive esses áudios aqui e vamos colocar para que vocês escutem. Primeiro vamos botar o áudio do Flávio Cury e depois o áudio do conselheiro Renan Valeriano.
1,2 milhões de visualizações, não foi, Francimar? Arretado. 1,2 milhões de pessoas achando que o esporte só tem viado, só tem puto, só tem galinha, só tem bicha. É bom, muito bom. Um marketing arretado, vai vender a camisa, rapaz. A viadagem todo dia vai comprar, vai ser lindo. Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele, ou no bordel, ou onde ele quisesse, pra mim não tava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né, rapaz? Isso é desmoralização. Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que a gente tá vivendo. Esses tempos novos que estão falando, é isso. Não tem mais respeito, filho não respeita pai, pai não respeita filho, não respeita irmão. E aí, vai, não tem amigo, não tem, é isso aí. É a depravação, isso é o retrato do legado do que o PT deixou pra gente. É isso aí. É exatamente isso.
Eu também sou conselheiro do esporte e compactuo com o que foi falado pelo Dr. Flávio e não concordo com a vinculação da nossa marca, da nossa imagem com esse cidadão que não tem nenhum serviço prestado ao esporte. Pelo contrário, ele empobrece e envergonha a marca Esporte Clube do Recife. Reitero todas as palavras do Dr. Flávio. Agora manda esse áudio lá para esse jornalista ou qualquer um outro.
Bom, tá aí então os áudios. De fato, atendendo o pedido do conselheiro Renan, o áudio dele chegou aqui no Rádio Esportices e já está aí divulgado em todo o Brasil, né? Vale lembrar que no domingo, né, o Flávio Cury, dois dias depois do ocorrido, ele divulgou um vídeo no Instagram se retratando, né, por conta das declarações que ele deu. Ele postou um vídeo no Instagram, a gente vai mostrar agora aqui o áudio desse vídeo.
Pessoal, na última sexta-feira, numa conversa acalorada no grupo privado do esporte, do qual eu sou conselheiro, eu proferi algumas palavras que podem ter atingido alguém. Bom, em razão disso, eu quero de imediato pedir desculpa a todos, especialmente a pessoa de Gil do Vigor, que não tinha absolutamente nada a ver com a conversa e viu-se involuntariamente envolvido no acontecimento. Então, Gil, receba minhas desculpas, você, sua mãe, Dona Jacira, seus fãs, seus admiradores e seus demais familiares, e a todos. Muito obrigado.
Vale lembrar que o outro conselheiro, né, o Renan, não postou nenhuma declaração de desculpas, nem tampouco nenhum vídeo até a gravação desse programa. Então, se ele depois postar alguma coisa, é evidente que será divulgado nas redes sociais do Esportices Blockcast, tá bom? Tá aí. Foram esses os áudios que vazaram na internet. Os conselheiros alegaram que isso foi num grupo que não era no grupo do conselho do clube. Só que áudio de WhatsApp e internet não é terra de ninguém, né? As coisas vazam e imediatamente a repercussão foi péssima, péssima. Críticas de todo lado, de todo o Brasil, que inclusive, né, fizeram com que o clube, né, se posicionasse. Aliás, que surpresa, né, Gabi, o Sport se posicionando em relação ao caso de homofobia, né?
Verdade, eu acho que dessa vez não precisou nem tanto a gente encher o sapo nas redes sociais, demorou um pouco o posicionamento, mas pelo que a gente sabe, já estavam se preparando para isso, né?
É verdade. E um dos conselheiros do clube, né, o Romero Albuquerque, prometeu que vai entrar com uma representação no conselho do clube para pedir a punição ao conselheiro Flávio Cury, e acredito que também ao Renan Valeriano, porque o áudio do Renan vazou depois, né, do que já tinha acontecido, depois de todo o vazamento do áudio do Flávio Cury. Depois apareceu um segundo áudio, né, desse Renan Valeriano, corroborando, né, com as declarações do Flávio Cury, e não sei se vai haver também representação contra ele, esperamos que haja, né?
Entrevista.
Pegando todo esse arcabouço e aproveitando que hoje, segunda-feira, hoje é o Dia Internacional do Combate à Homofobia, uma data muito importante, né, inclusive, para que clubes de futebol se posicionem, né, marquem território, né, e deixem claro que a homofobia é crime, né, e que não é uma coisa que é mimimi ou que é vitimismo, não tem nada disso. Homofobia é crime. É, e é algo que os clubes têm que se posicionar, sim. Não é só quando acontece. É em todo momento tem que ser dito que homofobia é crime e é algo que não pode mais ser tolerado nos dias de hoje. E para a gente debater sobre isso, nós trouxemos aqui um torcedor rubro-negro para conversar com a gente. Eduardo Senna, que é jornalista, vai bater aqui um papo com a gente para dar a opinião dele sobre o que ele achou desse episódio lamentável, né? O Eduardo, inclusive, postou uma foto, né, logo depois do acontecido dos áudios vazados, ele postou uma foto lá na Ilha do Retiro com a bandeira do movimento LGBT, LGBTQI+, né, que acabou viralizando aí na internet. Fez muito sucesso, inclusive, essa foto do Eduardo. Então vamos bater aqui esse papo com ele. E aí, Eduardo, prazer recebê-lo aqui no Rádio Esportices, né, pra gente falar desse tema, que ainda é visto como tabu no meio do futebol, né, mas que veio à tona no esporte de uma maneira nada agradável com esses ataques aí vindo de dois conselheiros aí ao Gil do Vigor. Seja bem-vindo novamente, Eduardo.
Gustavo, olá, Gabi, toda a audiência do Rádio Esportices. É um prazer participar aqui pela primeira vez do programa. Logo no, justamente no Dia Internacional contra a Homofobia, para a gente... enfim, debater e fazer uma reflexão aí sobre como essa temática da homofobia ela se apresenta no ambiente do futebol.
Olá, Eduardo, é um prazer receber você aqui. Você que é uma figura tão importante, né, da nossa torcida, você está sendo um símbolo mesmo da representatividade da torcida rubro-negra. E eu gostaria de saber, enquanto torcedor, como é que você reagiu a essas declarações homofóbicas dos conselheiros Flávio Cury e Renan Valeriano? O quanto isso te afeta e te revolta pessoalmente?
É uma camada de sentimentos com a qual a gente recebe esse tipo de comentário, né? Tem ali o nojo no primeiro momento, a raiva, a indignação, mas também um sentimento de... Véio, eu não vou arregar daqui, não. Eu cheguei até aqui, problema teu, assim, que tu acha que isso é uma depravação, sabe? Mas eu acho que, sobretudo... Gabriel é muito bom, né? A gente tem que ir na raiz do problema, que eu acho que é o porquê ele se sente tão à vontade em fazer esse tipo de comentário no grupo de WhatsApp com mais pessoas. É esse se sentir à vontade que me deixa, eu acho que, mais indignado, sabe? Mostra a história que
quanto mais autoritários são os regimes políticos, né, e a gente vive um regime que tem essa franja do autoritarismo, maiores são as tendências para que se intensifiquem tentativas de controle das sexualidades, dos corpos e da própria diversidade. Então, um gesto, por exemplo, de um presidente da República, quando chega na ponta, chega dessa forma, né? Com essa, tem um ambiente de permissão para, enfim, para cometer esse tipo de crime, né? Assim, homofobia é crime.
Você acha que a resposta do clube a essa crise foi adequada diante do caso ou você esperava algo mais incisivo?
Se espera de uma instituição que se diz para todos e de todas as cores é que se delimite um risco no chão e diz até aí não. E eu acho que o caso da última sexta ultrapassou essa linha. Então, o que se espera é uma movimentação para a expulsão dele do conselho, né? Então, acho que a resposta do esporte foi apenas protocolar. Mas se a gente for olhar para toda a trajetória do esporte diante de casos, não especificamente de homofobia, mas de, por exemplo, o caso de Juninho, de agressão, né, à mulher, não sei, eu achei até meio progressista, assim, como se o esporte tivesse, de certa forma, evoluído. Em que pese que, se não fosse, eu não sei, um ex-BBB que saiu com a popularidade que Gilberto saiu do programa, eu não sei também se teria sido, sabe? Se fosse uma pessoa, vamos supor, no clube, que alguém disparasse um comentário desse tipo ali, eu não sei se o clube se posicionaria dessa forma. Eu acho que também tem aí o efeito Gilberto.
Logo após vir à tona os áudios do Flávio Cury, você postou uma foto na internet com a legenda: "Vai ter bicha na Ilha do Retiro, sim", que acabou viralizando. Te pergunto neste gancho, quanto o ambiente da ilha é hostil aos LGBTQIA+, Eduardo? Você já chegou a presenciar algo desse respeito dentro do estádio?
Vem o nojo, vem a indignação com esse tipo de comentário, mas sobretudo vem um firmamento de você marcar uma posição, sabe, de não recuar. Fala-se das tradições, mas e pensando o estádio de futebol como um ambiente tradicionalmente heteronormativo, mas tradições estão aí para serem quebradas, né? E a partir do momento que se quebra, não se cola, né? E é isso que eu não estou disposto a fazer. Antes da pandemia, frequentava assiduamente os jogos do esporte na Ilha do Retiro. Nunca presenciei, assim, dirigido a mim, nada homofóbico. E não vou dizer a você que eu sou uma pessoa mais... não sou discreto, não sou aquele que não aparenta ser gay. Eu acho que as pessoas olham para mim e sabem que eu sou gay, sim. Mas nunca sofri nada diretamente. Eu acho que a homofobia, ela está presente no estádio, nos ritos e costumes de você querer... fazer uma agressão verbal a um jogador, né, enfim, ofender, e você começa a usar termos com gay, frango, viado, bicha, como se fossem coisas ruins, né, e não são. E, na verdade, eu nunca também entendi isso com tanta indignação ali na hora quando eu escuto isso. Eu acho meio até acriançado, porque eu fico, meu Deus, ele podia chamar o cara de incapaz, medonho, preguiçoso, displicente, sabe? Tem uma lista de vocábulos que você pode ofender uma pessoa de acordo com o jogo, né? Sendo justa, mas não gay. Aí eu acho meio até criança. Meu Deus, eu lembro muito quando era adolescente que eu ia, que ficava assim, sei lá, Sport Santa, e ficava, haha, rubro-negro, vou comer seu cu. Gente, que coisa boa, né? Por que tu tá achando que é ruim? E, de certa forma, eu sempre lido quando eu escuto esse tipo de ofensa, né, de cunho homofóbico, eu sempre, quando tenho oportunidade, claro, eu sempre tento ali meio que catequizar pelo humor, né? Sei lá, uma vez, Hernani perdeu um gol assim, aí o cara disse, é uma chupa-rola. Aí eu olhei pra ele e fiz assim, pô, uma coisa tem nada a ver com a outra. E ali ele riu, aí ficou meio constrangido, ele, desculpe, não sei o quê, não quis ofender. E tudo isso faz parte desse conjunto de tradições que as pessoas colocam na gaveta. Ah, mas é tradicional, faz parte do jogo, né? E a gente tem que parar para pensar assim, não pode mais fazer parte. Eu acho que tem como a gente enfim, até xingar o outro, tentar ofender de outra forma, e posso ensinar, né? Eu lembro que quando uma vez Débora Cecília foi, eu acho que foi meu primeiro jogo com árbitra mulher, enfim, não lembro. Mas aí eu falei, porra, se for xingar ela, vai ser como, hein? Porque não pode, né? É, rapariga, nada também que soe machista, né? Aí eu, porra, Débora, nem tua mãe te ama. Porra, nem tua mãe te ama é uma coisa pesada. Você tem como chegar ali no lugar de ofensa sem precisar colocar a condição sexual de ninguém ali em jogo.
Eduardo, como é que você acha que o esporte pode, de alguma maneira, reverter esses danos causados por esse episódio? Qual a tua opinião sobre isso?
Além de se mover para a consolidação da expulsão desses dois cidadãos do conselho, portanto do corpo do clube, eu acredito que o esporte ele tem que intensificar, não, né? Ele tem que criar uma agenda de políticas, de projetos direcionados a esse público, ao público LGBTQI+, para que eles se sintam à vontade em frequentar um estádio de futebol, o que não é uma realidade, porque muita gente entende isso, né? Que é o circo do Arena dos Leões, que vai ser posto ali, vai ser debochado, enfim. É, até as pessoas costumam me perguntar muito, ah, mas você é gay e frequenta estádio de futebol? Aí eu digo, olha, tem futebol que eu gosto muito, tem um esporte, tem cerveja e tem homem. Estranho seria se eu não fosse. É, mas eu entendo que enfim, eu acho que mais Eduardos poderiam estar sentados nas arquibancadas da Ilha do Retiro, sabe? E sem uma movimentação do clube, com uma política consistente para atrair esse público e fazê-lo se sentir à vontade, isso não vai ser possível. Eu acho que o clube tem que agir nessa direção.
Então, Eduardo, outra coisa. Agora nós vamos ampliar o espectro. Sabemos que o futebol é um esporte onde casos de homofobia se repetem constantemente, mesmo com a mudança de boa parte da sociedade. Como os clubes esportivos, não só de futebol, mas um esporte como um todo, poderiam agir para estimular essa conscientização?
A gente está aqui discutindo a homofobia para com a, enfim, no ambiente mais direcionado assim, à torcida, né? Mas eu acho também é muito importante a gente pensar nessa homofobia para com os atletas, porque é sufocante o que um jogador de futebol gay deve atravessar na sua carreira. Hoje o Brasil tem aproximadamente 750 clubes inscritos na CBF, com cerca de 22 mil atletas, e eu acho cientificamente improvável que essa totalidade seja heterossexual. E a gente pensa na condição desse atleta gay, né? Ele não tem ambiência. Se ele errar um chute, a primeira coisa que ele vai ser questionado não é porque ele não está treinando direito, porque ele está numa má fase, porque ele não se readaptou, mas porque ele vai ser gay. Mas é sempre a primeira culpa. Então a gente tem que pensar, na verdade, nas instituições repressoras brasileiras, né? Na raiz desse autoritarismo brasileiro que vai condenar, que vai dizer assim, olha, no futebol não é um ambiente gay, né? Que vai delimitar esses espaços sociais, esse apartheid, né? A gente vive num país que naturaliza a desigualdade, a negação do preconceito racial, naturaliza o racismo, o patriarcalismo, o andonismo, a violência, a disparidade, a intolerância social. Enfim, enquanto a gente ficar acomodando isso e colocando desculpinhas, assim, não vamos avançar. E isso eu acho que não parte só e grandemente dos clubes, mas eu acho que no contexto da sociedade. E aí é por meio de políticas públicas, numa forma macro mesmo, mas eu acho que cada clube, cada instituição ligada ao futebol pode plantar uma sementezinha, pode promover uma ação que vá, pelo menos, mitigando os desgastes que a população LGBTQIA+, vivem nesse ambiente.
Eduardo, hoje, por fim, né, hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. E para a gente fechar esse papo no Rádio Esportices, qual é o recado que você deixaria para os torcedores do esporte que estão nos ouvindo? Tanto os que reprovaram, foi a grande maioria da torcida, quanto aos que, porventura, até compactuaram com essas atitudes dos conselheiros.
existe homofobia, se existe racismo, se existe violência contra a mulher, é porque existe uma hierarquia de tipos sociais. É porque existem pessoas que se sentem muito mais especiais ou se sentem melhores que as outras por reter determinadas características sociais, né? Então, eu acho que tanto para quem repudiou os comentários, quanto para quem, de certa forma, endossa, é meio que refletir em que alvo você está, né? Porque, para começo de conversa, a gente for falar de Nordeste, o resto do Brasil já acha que ele é superior para a gente. Então, a pessoa está achando que o outro, por ser gay, de fato, não merece legitimidade no espaço de futebol. Tem alguém que acha que ele não merece, sei lá, ter água na torneira. Existe isso. Então, eu acho que a gente pensa muito que nós somos todos iguais, independente de qualquer coisa, né? Enquanto a gente não dirimir, dissolver esses laços do autoritarismo brasileiro, desse patriarcalismo, dessa estrutura de pensar machista, a gente não vai avançar. Só que é um pensamento e uma autorreflexão que cada um tem que fazer no dia a dia.
Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no Rádio Esportices. Um forte abraço e pelo esporte tudo, por um clube de todos.
Valeu, Eduardo. Um abraço para você.
Agradeço o convite, a oportunidade de colocar o ponto de vista de quem vivencia isso de perto, né? O que a gente discutiu aqui hoje, e me chamem sempre, estou aqui para a disposição de vocês.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Então, Gabi, o Sport no jogo contra o Náutico fez algumas ações, né, para tentar, vamos dizer assim, minimizar os danos causados, né, por essas declarações infelizes aí desses dois conselheiros, né? O Sport entrou com... O Patrick entrou em campo com a braçadeira de capitão, com a bandeirinha, né, do movimento LGBT, que ia mais. Os jogadores entraram em campo, apenas entraram em campo, né? Não vestiram, não jogaram com a camisa, né? Todos com o nome do Vigor, né? Marquinhos do Vigor, Patrick do Vigor, Trellis do Vigor, em homenagem aí ao Gil. E essas camisas vão ser leiloadas e revertidas para uma ONG, né, que cuida, né, de questões ligadas ao movimento LGBTQIA+. É a ONG Instituto Boa Vista que vai ser beneficiada com a venda dessas camisas. Gabi, eu acho que a gente... Primeiro, quanto à declaração desses conselheiros, eu acho que nem tem muito porquê a gente comentar e dar ibope a esse tipo de gente, né? Porque esse tipo de gente, esse tipo de declaração de serviço, não só ao Esporte Clube do Recife, mas à sociedade como um todo, né? Então vamos focar na questão institucional do clube, né? Vamos falar do clube, o que é que isso pode trazer de lições ao Esporte Clube do Recife. Eu queria que você primeiro dissesse, Gabi, o que o Esporte fez e está fazendo? A gente sabe que ainda é pouco, mas já não é um avanço? Porque eu acho que a gente, pelo menos hoje, deu um passo à frente, porque eu me lembro que teve dias aí de combate à homofobia que o clube sequer fez uma artezinha na internet. Era uma coisa que era silenciada, né? Então, eu acho que o que foi feito hoje, né, em relação ao episódio de Gil, apesar de ser pouco, e a gente reconhece que é pouco, mas pode ser um começo. O que é que você acha que daqui para frente pode ser feito?
Eu acredito, né, Gustavo, que daqui para frente, como você disse, não é a gente estar esperando acontecer uma coisa com um membro da torcida da gente e um membro extremamente influente para a gente ter que para o clube ter que se posicionar, né? Acredito que todas as pautas de minorias sociais, no geral, assim, são extremamente válidas e deveriam ser trabalhadas dentro do clube, porque, afinal de contas, o futebol, ele vai refletir o social, né? Então, se você tem pessoas pretas, pessoas LGBTs, se você tem, seja lá o que for, na torcida, é óbvio que essas pessoas precisam ser representadas, não apenas aquilo que era, sei lá, representado em 1905, quando o clube foi fundado. A sociedade evoluiu, o clube não pode ficar parado. Mesmo que a gente saiba que dentro do nosso clube existem pessoas assim, pessoas que inclusive foram eleitas, que não estou aqui para colocar a palavra na boca de ninguém, mas que muito provavelmente muito mais gente lá dentro pensa dessa forma.
Sem dúvida.
O caso é que foi vazado, né? Foi exposto. E apareceu até um corajoso para apoiar o cara, né? Mas muito provavelmente tem muito mais gente que apoia e ficou na sua.
Sim.
Espero demais assim que o esporte tome tempo na vida e vamos lá defender as minorias sociais, sabe? Não, como eu disse, esperar que uma pessoa com 3 milhões de seguidores sofra com isso para finalmente se posicionar. Como você disse, de uns anos para cá, vem vindo assim umas ações diferentes. A gente vê que pouco a pouco o clube está caminhando para aquilo, né? Acredito que é uma tendência geral de futuramente e as coisas vão melhorar no meio do futebol, mas ainda é uma coisa muito tímida. E eu gosto da ideia de que o clube seja um local plural, né? Um local que abrace todos os tipos de pessoas, porque existem todos os tipos de pessoas na nossa torcida.
Pois é, isso não é nada de questão política, né? Como infelizmente o conselheiro colocou no áudio dele, né? Querendo culpar a questão, né? Querendo dizer que o que está acontecendo, né? No caso de Gil, é uma influência do partido do PP ou de partidos de esquerda, né? Que passaram aí pelo comando, né? Do país, né? Isso é uma coisa simplesmente lamentável, né? Dizer que isso é algo que está desagregando as famílias, né? É o tipo do pensamento de uma pessoa completamente sem a menor noção de convivência na sociedade no, nos dias de hoje, né? Gabi, tem um outro ponto também que eu queria discutir com você. Eu vi torcedores do Sport e do Náutico tiveram um embate nas redes sociais aí na sexta-feira, porque alguns torcedores do Náutico vieram com aquela coisa, né? Ah, mas vocês chamam a gente de Barbies, né? Não sei o quê, não sei o que lá. Ah, mas vocês chamam a gente. A resposta, né? Mas vocês também chamam a gente de cachorra, né? Que é como alguns torcedores do Náutico se referem ao Sport, né? Também de Santa Cruz também. Falou-se também da questão da camisa preta do Náutico, né? Que foi barrada na época por conta pelo conselho do clube, né? Que o conselho queria impedir o clube usar. Eu confesso a você que essa coisa do xingamento, né? É algo que todo mundo na vida um dia já fez. Eu já tive esse momento também, né? Já tive essa coisa, porque o torcedor ele é instruído, né, de uma forma de chamar o alvirrubro de Barbie, né, como uma coisa da greia. E a gente, quando o torcedor, a gente era instruído a isso, alguns anos atrás. Mas com o tempo você vai vendo que aquilo não faz sentido nenhum, né, que é uma coisa besta, até tola, babaca, né, você ficar xingando o outro torcedor de Barbie, de não sei o quê, Alve Rosa, esses. Ou o torcedor Náutico xingar o do Sport de cachorra de peruca, Suzy, né? Essas coisas todas que a gente sabe que acontece. Então, eu acho que esse momento a gente também tem que dizer que não é só a torcida do Sport tem que passar por esse processo de desconstrução, não. As outras torcidas como um todo também. Que não cabe mais esse tipo de coisa no meio do futebol, né? Os tempos mudaram, né? Outras provocações podem aparecer. Sem necessariamente, como disse o Eduardo, fazer de algo que seja pejorativo. Você pode, por exemplo, chamar o torcedor do Náutico de chorão, né? Aliás, choraram muito essa semana, né? Choraram por causa de VAR, choraram por causa de um monte de coisa, né? Você pode chamar o torcedor do Náutico de chorão. que eu acho que ultimamente está sendo bem mais divertido do que você chamar o torcedor alvirrubro de Barbie.
Sim, Gustavo, com certeza. É, tentaram enfiar uma rivalidade no momento em que não cabia, né?
Isso.
A pauta isso. Era homofobia, é uma pauta extremamente séria, que puxa também para outras pautas de canto de torcida e de xingamentos que a gente cresceu reproduzindo, porque foi como a gente aprendeu, mas que, caramba, acontece em qualquer torcida, acontece com qualquer pessoa, que seja de minoria, sabe? E não é o momento para estar dizendo, ah, mas a gente fala isso porque você fala isso. É uma coisa absurda. Acredito que é sempre bater na tecla, né, gente? Poxa, homofobia é crime. Não isso. É só uma coisa feia, não.
E não é liberdade de expressão, não, também,
sim,
né?
Sim, justamente. Quando chega nesse limiar de ser um crime... Minha filha, a liberdade de expressão já acabou há muito tempo.
Lógico.
Não tem condição. E se você, de algum modo, está corroborando com isso aí, você está sendo tão criminoso quanto. Não adianta. É, inclusive, já aqui, né, reafirmar que xingamentos de Barbie, de Alvi Rosa e seja lá o que for, também não cabem, sabe? É sim. Uma coisa que a gente deve deixar no passado... Sabe? E apenas... apenas deixar no passado mesmo.
Claro.
Não cabe pra torcida nenhuma, né?
É um processo de reaprendizagem, né? A gente reaprendeu tantas coisas. Ah, porque meu pai trata o vizinho dele e chama o vizinho dele de Barbie. Qual é o problema disso? Tem problema, sim. Tem problema, né? Não, não é porque o seu pai ou o seu tio ou seu amigo faz que você é obrigado a fazer. Então, acho que é um momento de reconstrução. E com relação aos conselheiros, né? A única coisa que eu espero que o clube faça é que o clube, de alguma maneira, puna essas pessoas. Porque ficou provado também, Gabi, que o nosso estatuto é uma bela porcaria em relação a isso, né? Porque sequer prevê esse tipo de coisa, né? A punição, não há uma punição imediata. Há um processo que tem que ser aberto no Conselho de Ética e tal. Eu espero que com a reforma estatutária, né, a gente tenha uma agilização maior disso, né? Mas vai ser um processo lento e que a gente não sabe em que pé vai dar isso, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar para que esse Conselho de Ética... E a gente sabe, né, que pode pesar também a questão corporativista aí, né? Mas não tem isso, não. A imagem do clube foi... muito desgastada com isso, e o Sport não pode ficar calado em relação a isso, não. O Sport tem que exigir que o Conselho trabalhe de forma rápida, acelere, né, de forma rápida, e dê uma resposta à torcida. Nós não podemos deixar esse episódio, daqui a uma semana todo mundo esquece. Não, não pode ficar esquecido, não. Aliás, por falar em esquecido, né, Gabi? Cadê o balanço financeiro do Sport, né?
Esquecido no churrasco esse daí.
Pois é, né? Cadê o balanço financeiro do clube, que até agora ninguém divulgou, né? Era para divulgar no dia 30 de abril. Hoje estamos aí no dia 17 de maio, né? Quando a gente tá aí, Rádio Esportes indo pro ar. Nada até agora. Nada.
Nada até agora, verdade.
Pois é, deve ser um balanço financeiro muito grande, né? Eu imagino que o Sport deve ter tido um faturamento financeiro estratosférico no semestre, no ano passado, porque tá dando trabalho para contar, viu? Tá dando trabalho
para não conseguir contar, né?
Então é isso. Gil do Vigor, se estiver ouvindo aí o Rádio Esportista, né? Será que ele tá ouvindo, Gabi? Vamos mandar um abraço para ele, né? Ou alguém que conheça ele estiver ouvindo, né? Aceite
é importante,
aí... pois é, né? Aceite aí nossas desculpas aí como torcedores, né? Aceite aí as desculpas. E ignore aí essas pessoas que têm esse pensamento tão ultrapassado que não cabe mais nos dias de hoje. Vamos em frente.
Toda a nossa solidariedade, né, ao Gil do Vigor.
Muitos tchac-tchacs aí na ilha, no futuro, né? Quem sabe no brasileiro aí tenha muitos tchac-tchacs aí.
Curtinhas.
E vamos falar de futebol feminino? Na estreia da A2 do Brasileirão, o Sport recebeu, lá no CT do Retrô, a equipe do Atlético Goianiense e saiu vitorioso pelo placar de 3-0. Os gols foram marcados por Pintinho, Isis, e o terceiro foi contra. Com este resultado, Leão ficou em terceira colocação do Grupo D. O próximo jogo será contra o RB Bragantino, lá em São Paulo.
futebol de base. Pelo Brasileirão Sub-17, o Leão foi derrotado pelo Santos neste sábado, jogando na Vila Belmiro, em São Paulo. Matheus Lima e Ian marcaram os gols do Peixe na vitória por 2-0. Com 3 pontos e maior saldo, o Leão é o sexto colocado do Grupo B, com 3 pontos ganhos. Com a mesma pontuação, o time paulista aparece logo em seguida na 7ª posição. O Sport volta a campo nesta sexta-feira, dia 21, enfrentando o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, às 3 horas da tarde. Mas é, torcedor, tá aí as curtinhas do Leão no Rádio Esportista, que vai chegando ao final. Rádio Esportista que falou hoje aí da primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano. E no próximo programa, esperamos, né, Gabi, que a gente fale aí de mais um título estadual pro Leão, né?
Hoje estou contando com isso.
Pois é, estamos contando com isso, com certeza. Gabriele Martins, beijo para você, muito bom ter você de volta aqui no Rádio Esportista, viu? Apareça mais vezes, viu, Gabi? Um abraço.
Vou tentar manter essa regularidade, viu? Um abraço, é sempre muito bom estar aqui.
Com certeza, bater a bola com você é sempre legal, Gabi. Pois é, gente, o Rádio Esportices 39, a tabelinha rubro-negra, então, vai ficando por aqui. Um abraço, torcedor, um abraço, torcedora. Até a próxima. Tchau, tchau.
Siga a gente nas redes. No Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo Esporte Tudo, se cuide e até o próximo programa. A gente se vê. Valeu, um abraço, tchau, tchau.